está de volta. O programa de hoje aborda a democracia, os riscos que ela corre nesse período eleitoral. Falamos também de representatividade feminina no parlamento. De acordo com a agência Senado, a participação de mulheres na disputa ao Senado cresceu, mas o número de eleitas é menor. Entre os 27 eleitos para o Senado em 2022, apenas 4 mulheres venceram as disputas nos estados. O dado interessante é que das 4 eleitas, 3 são consideradas de direita, sendo professora Dorinha, do União lá de Tocantins, Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, que atuou como ministra da Agricultura, e Damares Alves, a Damares, né? Dispensaria maiores apresentações, mas ex-ministra dos Direitos Humanos. Antes da gente partir aqui, falar um pouquinho sobre essa questão da representatividade, dessas candidaturas de esquerda, que eventualmente até não conseguiram atingir o seu objetivo, Carol, bloco passado você falou um pouquinho sobre um projeto de desenvolvimento, que é pauta de um dos candidatos, comentou um pouquinho sobre o outro candidato e os fatos que a gente tem visto na imprensa recentemente. Você acredita que existe um projeto desestruturante e de retroagir por conta desse outro candidato? Você acredita que essa questão de segregação racial, segregação de gênero, isso é proposital ou isso é uma cortina de fumaça para esconder alguma outra coisa que está por trás?
Eu acredito que é proposital. Falar do lugar do Brasil no mundo, do papel que o Moro teve na destruição da Petrobras, falar, enfim, ter um projeto de desenvolvimento do Brasil que esse candidato não tem, ele é um projeto para os países que não estão no eixo. Enfim, aí, Europa e Estados Unidos, né? Isso é um projeto mundo, isso é um projeto de manutenção de uma geopolítica, né? Então, a gente tem que entender, que são coisas que muito se fala, né? Que em que lugar que você vai combater a corrupção dentro de uma empresa, destruindo a empresa? A empresa que pode dar, uma empresa que tem a condição de alavancar o país em várias áreas, sabe? O que isso significa? Que esse país tem um lugar no mundo, que esse lugar é um lugar que a gente chama, né? Hoje, sou professora de história, então tem que usar esse termo. Hoje a gente vive um neocolonialismo. Estava num processo de desenvolvimento rápido do nosso país, é importante dizer isso. E, de repente, tudo isso é destruído com um escândalo de corrupção, com uma candidata legitimamente eleita dentro de um sistema democrático, sendo impeachmentada por razões que não se provaram, que não existiram, por questões que foram, inclusive, inventadas.
Pior que a Elba do Collor.
Então, sim, eu acho que essa figura que se elegeu presidente por causa de um processo antidemocrático que fez com que o presidente Lula fosse preso em 2018, ficasse fora do processo eleitoral de uma forma absolutamente manipulada para que o sujeito surgisse na cena e hoje presidente... Tem um jogo de interesses que ultrapassa as fronteiras brasileiras, né? Acho que isso tem que ser admitido. A gente tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse olhar de mundo também para entender as coisas. E também isso fala de raça, também isso fala de racismo, de machismo, também fala disso, da classe trabalhadora, que é o Brasil. O Brasil é isso. O Brasil é negro, o Brasil é classe trabalhadora. Então, quando o mundo, esse mundo olha para o Brasil, é isso que eles estão vendo. O Lula, e eu achei engraçado você dizer, dois presidentes, dois candidatos homens brancos. O Lula é homem branco no Brasil. O Lula, por que o respeito, por que essa visão que o mundo tem pelo Lula? Porque fora do Brasil ele não representa um homem branco, ele é um latino-americano. E tem uma branquitude questionável. O movimento negro se pergunta se o Lula é branco. Então, acho que, inclusive, esse ódio a esse projeto de autonomia, de soberania, esse ódio a esse projeto de soberania de um líder latino-americano, isso tem um viés de raça. Isso tem um viés de manter o mundo na ordem em que foi imposta desde que colonizaram o nosso país. Quando colonizaram o nosso país, se estabeleceu uma ordem mundial. Colocaram o nosso país num lugar. E agora é a manutenção desse lugar que foi orquestrada por uma peça muito importante, que infelizmente nesse nosso estado se elegeu senador.
A gente já ia tocar nesse ponto aí.
E
cara,
fez com que essa bizarrice, essa vergonha, porque hoje o Bolsonaro é uma vergonha mundial, com que essa vergonha mundial se tornasse presidente, porque chafurdaram na lama da elite escravista e racista que existe no país.
Deixa eu te perguntar, então, você comentou aí, mas os povos, da questão do realismo, né? Os povos originais brasileiros quase não existem mais, né? Se a gente for olhar bem indígena e povo que estava aqui, quando os portugueses chegaram, quando trouxeram os escravos, quando vieram os novos colonizadores lá no século XVIII, XIX, eles praticamente não existem. Mas, enfim, voltando à questão aqui das candidaturas de esquerda, na tua concepção, o que que houve que a esquerda não conseguiu chegar tão forte nessas eleições? Aqui no Paraná a gente teve a candidatura das senadoras, né, pela federação que o PT faz parte, né, e ficou em quarto lugar, atrás de três homens, inclusive o digníssimo ex-ministro, ex-juiz, ex-candidato a um monte de coisa, que acabou se elegendo como senador aqui no Paraná, como o mais votado. O que, que na tua concepção houve que impediu um resultado melhor das urnas?
Vou trazer aqui o exemplo do estado do Paraná. Como eu disse, vivemos num estado conservador, num estado com uma exclusão gigantesca, uma desigualdade gigantesca. Essa desigualdade toca todas as coisas. Inclusive toca o fato das pessoas, como eu disse, serem excluídas de debates políticos que tocam a vida delas. Então, a gente tem uma deseducação política que faz com que várias coisas do senso comum, assim, inviabilizem uma porta de entrada para que as pessoas possam repensar a vida delas quanto o que está colocado politicamente hoje. Então, o estado do Paraná é esse estado com o maior número de crimes eleitorais, é um estado que é vítima de velhas oligarquias, estado que é vítima de voto de cabresto, é um estado que é vítima de curral eleitoral. Você vai nas periferias, você vai nas pequenas cidades, as pessoas têm acesso a dois, três candidatos. Existem domínios políticos no nosso estado. E muitas vezes o candidato que chega lá comprando voto ou joga um trator lá no interior e diz que isso é política de um deputado federal. O deputado federal pode fazer muito mais, por exemplo, dentro desse contexto. Então, o que acontece é que as pessoas não sabem. Elas não sabem nem qual é o papel da política, qual é o papel do político, como a política pode tocar, influenciar e mudar a vida delas. E, infelizmente, os partidos de base, que são os partidos de esquerda, nós não temos as estruturas econômicas, né? Nós não dominamos o poderio econômico, inclusive outras estruturas que a gente não domina. Então, a nossa capacidade para chegar nessas pessoas é na formação, é na construção de senso crítico, é no contato mesmo cotidiano, diário, porque muitas vezes a gente não consegue chegar pelas redes sociais numa pessoa que mora lá no interiorzinho.
Que às vezes não tem nem smartphone.
E que é a maior parte do Brasil. Então, o que eu digo é o seguinte, entre tem um projeto político no Brasil que se expressa de forma muito nítida. E que quando as pessoas têm contato com isso, elas conseguem se identificar. Isso faz que o projeto político do Lula seja o preferido nas pesquisas. seja o que fez com que a maior parte do Brasil votasse nele, porque a maior parte do Brasil é pobre. E ela entende muito facilmente quando esse presidente vai para a TV e diz: o Brasil precisa voltar a comer 3 vezes. Esse é o projeto político, de combate à fome, de combate à desigualdade, de combate à pobreza, à miséria, as pessoas estão desempregadas. Então é um projeto muito nítido quando vai para a TV e fala, quando pode falar, quando pode alcançar essas pessoas. E essas pessoas ouvem política de emprego e renda, né, para aquele que está desempregado. Hoje a gente tem milhões de desempregados no nosso país. É por isso que elas se conectam, é por isso que o presidente é o projeto, porque esse presidente expressa um projeto para o país. É por isso que ele teve a maior parte dos votos. Isso que é a primeira vez na história que o Bolsonaro, que empreendeu uma política que não representa a maior parte do Brasil, foi a primeira vez que um presidente perde em primeiro turno. Por isso. Então, assim, essa dificuldade da esquerda, eu atribuo também a isso, e não tenho como não fazer essa denúncia, porque eu sei como a gente constrói, eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sei quais foram as dificuldades, as barreiras para a gente construir essa ponte, a gente demonstrar qual é o nosso projeto. Então, eu atribuo isso, mas também, claro, que tem outras coisas também.
Bom, a gente se até adiantou algumas coisinhas, a gente vai falar sobre fome aqui, mas enfim. Eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão da representatividade. A gente fala que tem poucas mulheres dentro do Senado, ou dentro da Câmara, ou dentro da Assembleia Legislativa aqui no estado do Paraná, né, sendo que elas, como você mesma colocou, são maioria na sociedade, né? Mas não basta eleger só pelo gênero, né? Vou falar um pouquinho da Damares. Estudos como essa, como as que ela traz aí, de ficar propagando fake news sobre exploração infantil, uso de hotéis fazenda para se aproveitar de animais, né? Tem respaldo, né? Quem é que está por trás, enfim, isso ajuda em alguma coisa ou só tem um lado ruim mesmo?
Ai, eu penso que só tem lado ruim.
Tudo bem.
E como eu digo, essas pessoas são profissionais da política, né? Infelizmente, imagina você...
Criou factoides para se manter lá, né?
Pânico moral, eles trabalham com terror moral.
Pânico moral é um bom termo, gostei.
A gente está numa sociedade cristã... uma sociedade que é isso, né? Com todo esse nível de senso comum sobre temas importantes, com pouco aprofundamento sobre temas importantes, aí você imagina essa criatura fica criando esse tipo de...
distorção.
De distorção, joga isso, porque eles têm essa máquina pesada, né? Joga isso para essa população. Deseduca, né?
Deseduca.
Notícias do dia.
Negociações com a Copel relativos à data base 2022 estão indo para a terceira rodada. Ela ocorre nesses próximos dias 24 e 25 de outubro, quando a empresa deve apresentar sua proposta para as cláusulas econômicas. Ainda não há garantia de acordo. Os coletivos sindicais pediram que a Companhia Paranaense de Energia apresentasse uma carta de garantia de database. O documento é considerado fundamental para que os direitos dos copelianos sejam mantidos até o fim das negociações. Eu vou chamar um rápido intervalo e na volta a gente continua a nossa conversa com a Carol D'Artora.